Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Tricicleiros e catadores de recicláveis realizam ações de hidratação em Parintins. Nova vacina pneumovinte começa a ser aplicada no SUS. Paraíba é destaque internacional em pauta climática durante evento em Londres. E 15ª Feira da Produção Familiar da Amazônia é realizada em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando de saúde, porque a nova vacina pneumovinte começou a ser aplicada no Sistema Único de Saúde. Crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema vacinal já podem receber o imunizante que protege contra pneumonia e meningite. Paloma Custódio traz as informações.
Crianças menores de 5 anos que ainda não completaram o esquema vacinal já podem receber a nova vacina pneumovinte na rede pública de saúde. A estratégia nacional foi lançada no último sábado, 20 de junho, em São Paulo, pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O imunizante oferece proteção contra 20 sorotipos da bactéria pneumococo, responsável por doenças graves, como pneumonia e meningite. Na rede privada, a vacina pode custar até R$500. Em comparação às formulações anteriores, a pneumovinte amplia a cobertura contra os sorotipos mais associados à doença pneumocócica invasiva. Além disso, a vacina também contribui para a prevenção da otite média, infecção que pode evoluir para a complicações mais graves, como perda auditiva e infecção generalizada. Desde maio de 2026, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 570 mil doses da pneumovinte para todos os estados, garantindo o início da vacinação. Até o fim do ano, a expectativa é que mais de 6 milhões de doses sejam enviadas às unidades da Federação. Além das crianças menores de 5 anos, a pneumovinte será destinada a povos indígenas com mais de 5 anos sem histórico de vacinação pneumocócica conjugada, idosos com 60 anos ou mais, acamados ou institucionalizados e pessoas com condições clínicas especiais atendidas pelos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais. Atualmente, o SUS oferece as vacinas Pneumo 10, Pneumo 13 e Pneumocócica Polissacarídica 23. Essas formulações estão alinhadas às diretrizes internacionais e apresentam uma relação custo-benefício comprovada para as políticas de saúde pública. Com a chegada da pneumovinte, o Ministério da Saúde dará início a uma transição gradual para ampliar a proteção. A estratégia será mantida até o esgotamento dos estoques da Pneumo 10 e, depois disso, o calendário passará a utilizar exclusivamente a Pneumo 20. Pais ou responsáveis poderão acompanhar o histórico de vacinação das crianças por meio da caderneta digital de saúde da criança disponível no aplicativo Meu SUS Digital. Reportagem Paloma Custódio.
Tricicleiros e catadores de recicláveis parintinenses atuam em ações de hidratação. A iniciativa visa fortalecer a coleta seletiva e também assegurar a destinação correta dos resíduos para a preservação ambiental. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Associação dos Tricicleiros e a dos Catadores de Materiais Recicláveis firmaram uma parceria com a Companhia de Saneamento do Amazonas para distribuir água potável a visitantes e moradores de Parintins ao longo do Festival Folclórico de Parintins. A ação reúne 12 tricicleiros e 12 catadores. Eles vão atuar na distribuição de copos com água tratada e na coleta dos descartáveis distribuídos em pontos turísticos da cidade. A ação vai ocorrer principalmente nas filas das torcidas azul e branco e vermelho e branco a partir desta sexta-feira, dia 26. A diretora-presidente da Cosama, Deisiane Herculano, destaca que a parceria garante a hidratação dos torcedores que enfrentam altas temperaturas durante o verão amazônico.
Neste ano, nossa ação completa 5 anos, levando hidratação, saúde e cuidado para quem participa do festival.
A tricicleira Jacirene Cavalcante está ansiosa para iniciar as atividades. O tuk-tuk, que é um triciclo amazônico, recebe decoração especial durante a festa, que enaltece a cultura indígena, do caboclo, povo amazônida, as riquezas naturais e os bois caprichoso e garantido.
É uma fonte de renda que a gente tem todo ano. A gente espera, a gente fica ansioso esperando, a gente fica ansioso para enfeitar isso aqui, para chegar no dia, né? Tá tudo ok, tudo bonitinho.
Além de garantir hidratação ao público, a iniciativa visa fortalecer a coleta seletiva e assegurar a destinação correta dos resíduos para a preservação ambiental. Com informações da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, a Polícia Militar reforça a prevenção à violência contra a mulher durante o festival que acontece nesse final de semana. A PM orienta vítimas e testemunhas a denunciarem qualquer caso de violência. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A Ronda Maria da Penha realiza patrulhamento em diversos pontos de Parintins durante o festival. As equipes atuam no Bombódromo e nas áreas de maior circulação de público. A Polícia Militar também instalou estandes de conscientização na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo e nas proximidades do Mercado Municipal. No local, o público recebe orientações sobre prevenção à violência e informações sobre os canais de denúncia. Segundo a comandante da Ronda Maria da Penha, Major Clécia Franciane, a informação e a prevenção são fundamentais para proteger as mulheres durante a festa.
E a Ronda Maria da Penha também está aqui no Festival Folclórico de Parintins, reforçando o policiamento no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, mas também atuando em qualquer violência de gênero. Então, eu quero dizer para as pessoas que vêm aproveitar o festival, que contem com o nosso policiamento, nós estaremos trabalhando 24 horas, temos policiamento durante o dia e também durante o evento no festival, no Bumbódromo, estaremos também com barracas, com policiamento preventivo, ações educativas, distribuição de material gráfico, atuando em todos os momentos na defesa das mulheres e das famílias que estarão nesse evento.
A população pode acionar o 11º Batalhão da PM pelos telefones 99270-7803 e 99527-8008. A Companhia de Policiamento Turístico atende pelo número 98842-1741. A Polícia Militar orienta vítimas e testemunhas a denunciarem qualquer caso de violência.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, filhotes de peixe-boi são resgatados no Baixo Amazonas.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Uma operação do Ministério Público de Rondônia, integrada às forças de segurança, foi realizada na última terça-feira para combater o crime organizado no estado. Mais de 40 mandados foram cumpridos entre busca, apreensão e prisão em 4 estados. Porto Velho, Ijiparaná em Rondônia, Rio Branco no Acre, Campo Grande no Mato Grosso do Sul e São Paulo. A ação também teve como objetivo a recaptura de foragidos da justiça, o cumprimento de mandados de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão, além de possíveis prisões em flagrante durante as buscas ou patrulhamento na região. Durante as primeiras horas da manhã, dos 20 mandados de prisão expedidos, 17 já haviam sido cumpridos. Todos os 21 mandados de busca e apreensão também foram executados nos endereços determinados. Os mandados foram solicitados pela 2ª Vara de Garantias de Porto Velho para auxiliar em uma investigação do Ministério Público de Rondônia. O objetivo é apurar se há um grupo criminoso organizado atuando em Rondônia e em outros estados, além de verificar possíveis crimes que possam surgir durante a operação. A operação contou com a participação de vários órgãos de segurança e inteligência, como a GAECO, do Ministério Público de Rondônia, a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica e a Secretaria de Justiça. Também apoiaram a ação equipes de outros estados, como Acre, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além de grupos especializados no combate ao crime organizado e em operações no sistema penitenciário, com informações do G1 Rondônia. E o estado de Roraima foi destaque em debates internacionais sobre clima com a atuação da Rede de Fundos Comunitários da Amazônia em Londres. A atividade aconteceu durante a Semana de Ação Climática. Luana de Oliveira traz as informações.
A Rede de Fundos Comunitários da Amazônia, a RFCA, tem participado de importantes espaços internacionais de debates sobre clima e financiamento de soluções ambientais lideradas por comunidades tradicionais, com destaque para a atuação de representantes de Roraima, que levaram ao cenário global a experiência dos territórios amazônicos. Em encontros realizados em Londres durante a Semana de Ação Climática, a rede esteve presente em painéis e reuniões promovidas por organizações internacionais voltadas ao fortalecimento de fundos territoriais e mecanismos de financiamento direto para os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. As discussões tiveram como foco central o apoio a iniciativas construídas dentro dos próprios territórios, com ênfase em autonomia, governança, sustentabilidade e fortalecimento institucional. Representando a Amazônia e o estado de Roraima, lideranças ligadas à RFCA contribuíram diretamente com as trocas de experiência. Entre elas estiveram representantes de fundos comunitários, como o Fundo Ratô, o Fundo Indígena Podali, o Fundo Quilombola Mizidudu, o Fundo Puxirum e o Fundo Babassu, que compartilharam vivências sobre o uso de recursos em projetos locais, os desafios enfrentados na gestão comunitária e os caminhos para ampliar o impacto das ações nos territórios. As falas destacaram a importância de ampliar o acesso a financiamentos diretos, flexíveis e de longo prazo, permitindo que as próprias comunidades definam suas prioridades e executem soluções adequadas às realidades locais. Também foram debatidas estratégias para fortalecer redes de colaboração entre fundos territoriais, além da necessidade de investimentos que vão além de aporte financeiro, incluindo apoio à governança, formação de equipes e visibilidade das iniciativas. A participação das lideranças de Roraima nesse cenário internacional evidencia o protagonismo do Estado nos debates sobre justiça climática e reforça que o fortalecimento dos territórios é acessível para a construção de um futuro sustentável. A mensagem defendida pela rede assume esse entendimento. A resposta para os desafios ambientais nasce dos próprios povos da Amazônia, a partir de seus saberes, sua organização e sua relação direta com a floresta. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E filhotes de peixe-boi foram resgatados no Baixo Amazonas e recebem apoio técnico da SEMAS. Os animais encontrados em Oriximiná e Óbidos foram encaminhados ao Instituto Igarapé em Amundá, onde passam por cuidados intensivos para a reabilitação. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Dois filhotes de peixe-boi da Amazônia foram resgatados na região do Baixo Amazonas, no oeste do Pará, e encaminhados ao Instituto Igarapé em Amundá, em Oriximiná, onde recebe cuidados especializados para reabilitação. O primeiro animal foi encontrado no último domingo no Lago Maria Pixi, localizado na divisa entre a zona rural dos municípios de Oriximiná e Terra Santa. O segundo foi resgatado na segunda-feira em Óbidos, após ser avistado por pescadores nas margens do Rio Amazonas. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, a SEMAS, atuou no suporte técnico e administrativo ao processo com a emissão das autorizações de transporte dos animais e a confecção dos termos de depósito. O órgão também orientou o alinhamento entre as instituições parceiras envolvidas na operação, incluindo apoio veterinário e prestação de serviços necessários ao atendimento dos filhotes. O Instituto Igarapé em Amundá mantém acordo de cooperação técnica, ACT, com a SEMAS e atua em uma região contemplada pelo Acordo de Pesca do Igarapé em Amundá, que é uma política pública que fortalece a conservação da biodiversidade, o ordenamento do uso dos recursos naturais e a participação das comunidades locais na proteção da fauna aquática. De acordo com o secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, Rodolfo Zalobasto, esse caso demonstra a importância da integração entre as comunidades, instituições ambientais e políticas públicas de conservação. A primeira filhote recebeu o nome de Pixi a pedido dos comunitários da região onde foi encontrada. Ela foi localizada por um morador da comunidade São Sebastião do Lago Maria Pixi, identificado como Diego Gato, que acionou comunitários ligados à base física do projeto SOS Peixe Boi da Amazônia. A mobilização envolveu moradores de diferentes comunidades, evidenciando evidenciando o engajamento local na proteção da espécie. A segunda filhote foi chamada de Lurdinha, em homenagem à cientista Lurdinha Basto. O animal foi encontrado em Óbidos, onde, segundo relatos repassados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, permaneceu por cerca de 3 dias boiando próximo à orla do município. De acordo com a equipe técnica, a Pixi apresenta bons estados de saúde, está ativa, responsiva e se alimentando adequadamente, com evolução positiva desde a chegada ao Instituto. Já a Lurdinha inspira maiores cuidados, por ter passado um período prolongado sem alimentação adequada, além de ter sido exposta a estresse e possíveis contaminantes. O quadro clínico é mais delicado e o prognóstico permanece reservado. Os próximos passos no atendimento aos filhotes incluem a continuidade dos cuidados intensivos, com alimentação a cada 3 horas, suplementação nutricional, administração de medicamentos quando necessário e monitoramento permanente dos parâmetros clínicos e comportamentais. As equipes também acompanham o ganho de peso, aceitação alimentar e condições gerais de saúde, com o objetivo de garantir o desenvolvimento adequado dos animais e ampliar as chances de sucesso no processo de reabilitação. Com informações da SEMAS do Estado do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Encontro Estadual de Ministérios da Renovação Carismática Católica será realizado em Santarém. O evento acontece de 26 a 28 de junho. Demi Fernandes tem as informações.
A cidade de Santarém, no estado do Pará, será sede do Encontro Estadual de Ministérios da Renovação Carismática Católica, que acontece entre os dias 26 e 28 de junho. O evento reunirá coordenadores, servos e membros dos diversos ministérios da RCC de várias regiões do estado para momentos de formação, espiritualidade, partilha de experiência e fortalecimento da missão evangelizadora. Cris Ferreira, secretária-geral da RCC no Pará, fala sobre o evento.
O Encontro Estadual de Ministérios, ele é um encontro voltado para os servos do movimento. Traz formações específicas de cada ministério. Nós teremos a presença do Klaus Neumann, que é o presidente nacional da RCC Brasil. Teremos a presença do Lucivan, que é o coordenador nacional do Ministério de Música e Artes. A Silvana, que é coordenadora estadual da Renovação Carismática. E todos os membros do conselho, né?
De acordo com a organização, o encontro tem como objetivo promover a integração entre os ministérios, fortalecer a atuação das lideranças e renovar o compromisso dos participantes com a evangelização. A programação deverá contar com palestras, momentos de oração, celebrações e atividades voltadas à capacitação dos agentes de pastoral.
E o objetivo desse encontro é fazer com que os nossos coordenadores, eles estejam mais próximos dos servos do movimento, né? Então mais próximos ao grupo de oração. Essa é a finalidade principal do encontro estadual. Esses coordenadores, eles se reúnem, fazem as formações, fazem as salas de workshop, trabalham temas específicos e aí vamos atender a região oeste do estado, que fica ali inserido a Arquidiocese de Santarém, a Diocese de Óbidos, de Xingu, Altamira e a Prelazia de Itaituba.
A expectativa da RCC Pará é reunir representantes de diversas dioceses e paróquias do estado, consolidando o encontro como um importante momento de unidade e fortalecimento da caminhada carismática na região oeste do Pará. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM de Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Santarém, 15ª Feira da Produção Familiar da Amazônia fortalece a produção sustentável e agroecológica do Baixo Amazonas. A programação segue até este sábado no município, com a venda de produtos regionais, gastronomia, artesanato e serviços para a comunidade. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Mel, castanha, farinha de mandioca, macaxeira, diversidade de produtos agroecológicos, frutas, artesanato e biojoias estão disponíveis na 15ª Feira da Produção Familiar da Amazônia FEPAM, que iniciou nesta quinta-feira na Praça Barão de Santarém, no Pará. A programação segue até o sábado e conta com cerca de 135 expositores, incluindo produtores rurais, agricultores familiares e artesãos e empreendedores da economia solidária de 12 municípios do Baixo Amazonas. Odete Costa, coordenadora da FEPAM, destaca que o público vai encontrar uma infinidade de produtos, além de atividades culturais, atendimentos e até ações na área da saúde.
Essa 15ª Feira da Produção Familiar da Amazônia, que começa hoje, dia 25, vai até dia 27, é uma feira onde nós vamos ter 135 expositores dos 12 municípios, que representam 12 municípios aqui da região, para que a gente possa estar ofertando para a população santarena, ou aqueles que estão passando por Santarém, para vir prestigiar aqui na Praça São Sebastião. Essa programação começa hoje, às 19h30, né? E aí vai ter show, vai ter danças, vai ter danças folclóricas, vai ter boto, vai ter teatro, vai ter uma série de coisas.
O espaço também é pensado para a capacitação e a troca de conhecimentos técnicos entre os próprios produtores por meio de palestras e encontros, além do lançamento de um programa voltado à educação e ao acompanhamento de famílias com crianças autistas, como pontuou Odete.
E além disso, a gente também tem as oficinas. São oficinas de capacitação, de orientação, para que a gente possa estar fazendo cada vez mais a nossa feira cada vez melhor. Então, esse ano a feira, ela tem esse olhar muito, sabe? Esse olhar muito para a sustentabilidade, né? A sustentabilidade também não é só a sustentabilidade da floresta, dos nossos produtos sem agrotóxico, mas também a sustentabilidade das famílias. Além disso, a gente vai estar também lançando um projeto chamado Viva a Aba Educação, que também é uma questão sustentável. Por quê? Porque muitas famílias, muitas famílias já têm em seus seios alguns meninos, algumas crianças que têm o autismo. Então, para que essas crianças também possam integrar na sociedade, elas possam lidar com esse momento, então a gente também vai fazer aqui o lançamento desse projeto, que vai ser amanhã o lançamento, para que a gente possa estar orientando as famílias, para que a gente possa estar orientando os próprios professores.
Alanilce Ribeiro, da Comunidade da Serra e da Associação de Produtores Rurais de Terra Santa, participa pela primeira vez da FEPAM. A expectativa é vender todos os produtos durante os dias de feira.
A primeira vez que a gente está participando dessa feira, primeiro ano, foi um convite, a gente abraçou o convite, hoje a gente está aqui. E a nossa expectativa, né, de vender nossos produtos e outro ano tornar a participar de novo, né. O nosso produto lá, do meu sítio, né, vendo na rua, né, eu bato em porta, aí a gente já tem nossos clientes, né.
Para Edilena Oliveira, agricultura familiar do projeto de assentamento agroextrativista, Palhago Grande, que já participa desde o início das ações da FEPAM, é muito importante a integração dos produtores nesse espaço para fortalecer a produção da agricultura familiar.
E para nós é uma satisfação enorme estar trazendo a produção familiar para dentro da cidade. Participação das associações, comunidade, cooperativa, é muita produção que tem aí. Então é a oportunidade de a gente estar trazendo para expor, vender, nós levantar a nossa autoestima como produtora e produtor, a gente ter esse apoio do povo santareno a vir visitar.
A FEPAM surgiu a partir de movimentos sociais, idealizada para dar visibilidade à economia familiar em contraposição à expansão do agronegócio na Amazônia. Ao longo de 15 edições, o evento estimulou a criação de feiras descentralizadas e se consolidou como polo de debate sobre alimentação saudável, cultivo sem agrotóxicos, fortalecimento da renda de quem vive e produz no campo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. União dos Empobrecidos. Mais do que nunca, os povos colonizados pela Europa a partir de 1500, na América Latina primeiro e depois na África e na Ásia, e explorados pelos Estados Unidos, precisam juntar suas forças para enfrentar as políticas de ódio e marginalização dos seus irmãos e irmãs que migraram aos países que se enriqueceram com os roubos e violências da colonização. A violência contra os migrantes praticada nos Estados Unidos do governo Trump se tornará prática legalizada nos 27 países da União Europeia por decisão do Parlamento Europeu no último dia 17 de junho. Ele aprovou um novo regulamento de repatriamento que endurece as políticas migratórias do bloco com o objetivo de acelerar as deportações de pessoas em situação irregular e facilitar a criação de centros de detenção até mesmo fora do território. Esse tipo de política de ódio aos migrantes está se espalhando no mundo pelos movimentos e partidos conhecidos como extrema-direita e é apoiada pelos senhores das Big Techs e do capital financeiro. Seu objetivo é claro, manter intocáveis os privilégios dos ricos e o estilo de vida consumista da minoria da população. Nada de repartir com outros povos. E se pessoas tentarem isso, podem agora ser presas e expulsas com a proteção da lei. Acontece que a Oxfam comprovou que o 0,1% mais rico do mundo é dono de 80% da riqueza que está escondida em paraísos fiscais sem pagar impostos, pouco menos de 3 trilhões de dólares. E parece que é legal fazer isso, como foi legal o roubo dos territórios e a escravização dos povos na prática da colonização. Estranho esse poder das leis. Serviram para que ladrões e assassinos fossem considerados inocentes e promovidos como agentes do progresso que agora não querem repartir com os migrantes e seus países empobrecidos. O mais estranho em tudo isso é que os que aprovam essas leis e realizam essas práticas de ódio estão sendo eleitos por uma maioria de pessoas empobrecidas. Precisamos pensar e dialogar muito sobre isso, só elegendo quem defende os direitos dos migrantes e empobrecidos.
Encerra aqui a edição de número 4.480 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Demi Fernandes, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Paloma Custódio. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.